Senhor, nós te damos graças pela tua graça, te damos graças pelo teu amor, te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco, pela tua direção, pela tua provisão. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade a mais que temos de estar aqui agora para te adorar. Te agradecemos porque tu nos trouxestes aqui hoje. Nós queremos te pedir pelos irmãos que também gostariam de estar aqui e não puderam vir. Nós te pedimos pelos irmãos que estarão cuidando, dando aula para as crianças lá embaixo e por elas também, para que tu as estejas guardando, sustentando. E abençoa-nos agora aqui. Faz, Senhor, com que possamos estar com os corações totalmente voltados para ti. Que nada nos desvie a atenção, que possamos meditar a respeito da tua palavra, na qual há trechos difíceis, mas nós pedimos, Senhor, para que o teu Espírito nos ilumine, esclareça, dirija as nossas mentes. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, então, Colossenses 3, aquele trecho que nós estamos estudando. Eu vou ler só do versículo 9 ao 12. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós vimos na semana passada esse versículo 9, né, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão. Nós vimos que aqueles que estão em Cristo não têm diferença de importância, não são diferentes aos olhos de Deus, ele não faz diferença entre as pessoas. Nós já vimos que todas as pessoas do mundo ou estão em Adão, a expressão que a Bíblia usa, ou estão em Cristo, ou estão mortos ou foram vivificados pelo sangue de Jesus Cristo, né? E todos os que estão em Adão são iguais entre si, não tem diferença diante de Deus. Os que estão em Cristo também não tem diferença diante de Deus. A diferença está em quem está em Adão ou está em Cristo. Nós comparamos com Gálatas 3:28, também é um texto semelhante, só que mudam as palavras, lá fala que não há diferença entre homem e mulher também. E nós vimos que isso se refere à posição diante de Jesus Cristo, a posição diante de Deus. Não significa que não haja diferenças nas funções. Então nós vimos isso na semana passada. Há funções diferentes, a Bíblia diz que há funções diferentes, mas um não é mais importante do que o outro. Até para o dono de escravo, Deus fala: olha, eu não faço diferença. O teu escravo é tão importante para mim quanto você. Não pense que você é mais importante, não. É, vocês são a mesma coisa. Porque a importância não está na pessoa, mas está no sangue de Jesus Cristo. Nós vimos todas essas diferenças, o que significava bárbaro, o que significava cita, o escravo, que ele era uma propriedade alheia, né? Nós vimos que nós, humanos, é que tratamos diferentemente as pessoas, né? Nós vimos que nós fazemos acepção de pessoas. O que significa isso? Significa ver ou considerar conforme a aparência, e Deus não faz assim. A Bíblia fala em 1 Samuel que Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração, nós é que vemos a aparência, por isso é que nós erramos, mas diante de Deus não há diferença, né? E nós terminamos vendo este Cristo é tudo em todos. Nós vimos que Jesus Cristo tem que ser tudo em todos. Quando fala que Cristo é tudo em todos, quem é que está dizendo isso? É Deus. Deus diz que Cristo é tudo. Se eu não estou vendo assim, eu preciso ajeitar o meu ponto de vista com o dele, porque ele diz que Jesus Cristo é tudo. Nós vimos que a Bíblia fala que se nós não amarmos menos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, tudo que nós temos e as pessoas que nós amamos, se nós não amarmos a todos esses menos do que a Jesus Cristo, nós não podemos segui-lo. E nós vimos que é importante isso. Para o homem a melhor coisa, para o cristão, é que a esposa ame mais a Jesus Cristo do que a ele, para o marido também e para os pais em relação aos filhos e os filhos em relação aos pais também. Por quê? Nós não podemos comparar coisas diferentes. Jesus Cristo é Deus. Tinha natureza humana como nós, sofreu como nós, tomou o nosso lugar, mas ele é Deus. Nós não podemos comparar Jesus Cristo como um homem com um outro homem qualquer. E vimos a importância da cruz de Cristo quando se fala em Jesus Cristo. Nós vimos que Paulo usa essa expressão palavra da cruz como sinônimo de evangelho, é a palavra da cruz. Não podemos falar do evangelho sem falar na cruz. Como disse, conheci gente muitíssimo bem preparada e quase sempre eles admiram muitíssimo Jesus Cristo, o exemplo, a vida, a ética, os ensinamentos dele. Mas não é isso que é importante. Isto é importante, mas o ponto fundamental não é isso, é a morte dele. E, em geral, isso as pessoas não gostam de falar. Isso é loucura, isso é escândalo, como nós vimos lá no comecinho da primeira carta aos Coríntios. Então, esse ponto da morte vergonhosa de Jesus Cristo, que ele não só se esvaziou da glória, mas como homem ele foi até o degrau mais baixo, isso as pessoas não querem se identificar com esse Jesus Cristo. Elas querem se identificar com os ensinamentos dele. Isso não salva. A palavra da cruz é o evangelho. Sem a cruz não existe evangelho. E nós vimos que a cruz é um objeto, um lugar, num determinado momento da história, assim como foi a queda. Foi um fato real, não é um símbolo. Ela simboliza um fato mais importante para nós, mas ela não é só um símbolo, ela ocorreu na realidade, assim como a queda, né? Agora nós vamos entrar nessa outra parte aí, que começa no versículo 12, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E assim por diante. É interessante que ele começa, revesti-vos, pois. Pois, ou portanto, ou em vista disso, assim sendo, pelo que acabamos de falar. Essa mesma palavra aparece aqui, só para a gente ver o contexto, ela aparece lá no 3.1, no 3.5 e aí no 3.12. No 3.1, portanto, começa ali, no 3.5, fazei pois, e aqui, revesti-vos pois, é a mesma palavra. Assim sendo, em vista disso. O contexto é bem esse, começou aqui no se a gente voltar para o capítulo 2, versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenar. Nós já vimos que esse se morrestes não é o condicional. Não é que Paulo esteja duvidando que eles morreram com Cristo. É, já que vocês morreram, uma vez que vocês morreram, pelo fato de terem morrido, Paulo já sabe, se nós formos ver lá em cima, no capítulo 2 mesmo, olha lá no versículo 2:12, tendo sido sepultados juntamente com ele, ele é Jesus Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. No versículo 13, vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ele vos deu vida. Ele sabia que eram crentes, ele não está duvidando. É a maneira de falar, se morrestes com Cristo, que é pelo fato de vocês terem morrido com Cristo. Nós usamos essa linguagem também. Nós falamos assim, se você é crente, você não pode fazer isso. Você não pode reagir dessa maneira. Eu estou dizendo, já que você é um crente, você tem que reagir de uma outra maneira. Eu não estou duvidando que é crente. Se você é um crente, você tem que tratar sua esposa desse jeito. Eu não estou duvidando que ele seja crente. Falando, olha, não se esqueça, pelo fato de você ser crente, você tem que tratar a esposa assim. Então, aqui é a mesma coisa. Então, ele fala, já que vocês morreram com Cristo, por que vocês voltam aos rudimentos do mundo? Daí ele termina no finzinho do versículo 23. Isso tudo não tem valor algum contra a sensualidade ou contra os desejos da carne. Se vocês morreram com Jesus Cristo, por que que vocês voltam a rituais externos que não têm valor nenhum contra as tentações da carne? Agora ele vem lá o portanto. Assim sendo, em vista disso, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, já que foram ressuscitados, o que que tem que fazer? Voltar os olhos para o alto. Isso sim vai ter valor contra os desejos da carne. Vocês ficarem com a mente voltada para as coisas de Deus, não os rituais, isso sim. Então ele fala, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Por isso que vem o portanto. E é interessante quando ele fala esse aspecto, nós temos que buscar as coisas do alto. Ele diz por quê? Qual é a nossa motivação para nós termos a vista voltada para as coisas do alto? Ele fala, vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. Essa é a motivação, uma parte. Lá em cima, se fostes ressuscitados, olha no versículo 3, porque morrestes, vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. Essa é a motivação. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque morrestes. A motivação é essa, porque vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. Um aspecto. Outro, porque a vida de vocês está com Cristo em Deus. A vida de vocês, aí está falando da vida espiritual, a vida de vocês está garantida porque ela está com Cristo em Deus. E a outra motivação, vocês vão participar da glória de Jesus Cristo. É o que ele fala aqui, quando ele se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. É isso que nos tem que motivar a ficar com a visão lá para cima. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e eu morri e ressuscitei com ele. A minha vida está com ele em Deus, e eu vou participar da glória. Essa é a motivação. Jesus Cristo é a motivação de eu estar voltado para lá. E daí vem aqui. Fazei, pois, portanto, em vista disso, já que vocês morreram e ressuscitaram, a vida de vocês está oculta, vocês vão participar, agora vem dois imperativos. Em vista disso, dois imperativos. Fazei morrer e despojai-vos. Fazei morrer, e ele alista cinco coisas, nós já lemos isso. Cinco coisas que ofendem a Deus. Fazei morrer vossa natureza terrena, prostituição e impureza tal. Cinco coisas. Mais embaixo, no 8, despojai-vos igualmente de tudo isso. Mais cinco coisas. Então ele falou 10 coisas no imperativo. Fazei morrer, despojai-vos, joguem fora. Isso pertence ao velho homem. Vocês tiraram o velho homem e se vestiram do novo que se renova ou se refaz conforme a imagem daquele que o criou. E nesse novo homem que se refaz conforme a imagem, não tem diferença nenhuma. Aquelas diferenças que nós vemos de homem e mulher, judeu e gentil, escravo ou livre, não tem diferença. Agora ele fala, por causa disso, em vista disso, outro pois. Então, vê que tem uma cadeia de coisas. Por que que vocês vivem desse jeito, vocês já morreram? Isso não tem valor nenhum para combater as tentações da carne. Por causa disso, pensem lá nas coisas, volto, por causa desta motivação aqui que nós demos. Por causa disso, dois imperativos. Façam morrer, joguem fora isso. Agora ele fala, por causa disso, que vai falando que o homem vai se renovando, Jesus Cristo é tudo em todos, por causa disso, outro imperativo. Revesti-vos, esse pois é, em vista disso, portanto, por causa disso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Agora vem cinco coisas que agradam a Deus. Lá ele falou duas vezes cinco coisas que ofendiam a Deus. E agora cinco coisas que agradam a Deus. É interessante que ele falou lá atrás o que não fazer. Agora ele vai falar o que fazer. O cristianismo, o comportamento cristão não é só negativo. Embora o conceito fora é de que o indivíduo não fazendo determinadas coisas, ele está bem. Não, eu vou para o céu, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu não faço isso, eu vou para o céu. É um conceito. Nós sabemos que ninguém vai para o céu, não é porque faz ou deixa de fazer alguma coisa. É pela posição, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou só citando o conceito que a gente vê no mundo, né? Eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo, eu estou bem. Nós já vimos que nós pecamos de várias maneiras, né? Pecamos por fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Nesse ponto, não fazer é bom. Então, nós pecamos por ação, mas pecamos também por omissão, por deixar de fazer o que agrada a Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o que fala em Tiago. Então, não tem só a parte negativa, mas tem a parte positiva. Não é só deixar de fazer, mas fazer. Nós sabemos que, além de ação e omissão, nós pecamos por intenção. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no seu coração. Nós pecamos também por indução. Eu faço com que o outro peque. O meu comportamento induz o outro a pecar. Eu estou pecando contra Cristo também. E posso pecar também por conivência. O outro está pecando e eu não ligo. Está ofendendo o meu Deus e o problema é dele. Eu não tenho nada com isso. Também eu estou pecando quando faço isso. Então, pecamos de várias maneiras, mas não é o que eu faço ou deixo de fazer. Aí é a posição. O que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Ele começa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Daí ele fala do que a gente vai se revestir. É interessante que antes dele falar no comportamento, ele fala na posição. A nossa posição perante Deus é que vai determinar o nosso comportamento, se esse comportamento é agradável ou não diante dele. Como eleitos de Deus, ele fala. Começa por aí. Como eleitos de Deus. Pelo fato de serem eleitos de Deus, pelo fato de vocês estarem em Jesus Cristo, por causa disso, pelo fato de estarem nele, vocês devem se revestir disso que eu vou falar agora. Na verdade, a posição diante de Deus determina se o que eu vou fazer é agradável diante dele ou não. Se eu sou um eleito de Deus, eu sou em Jesus Cristo, o meu comportamento pode agradar a Deus. Se eu estou em Adão, nunca eu posso agradar a Deus, mesmo fazendo as mesmas coisas. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Não pode. Então, nós precisamos ver que Paulo primeiro fala da posição diante de Deus, depois ele vai falar do comportamento. A verdadeira obediência a Deus, de coração, ela tem origem na graça, porque foi a graça que me transportou de Adão para Jesus Cristo, da morte para a vida, das trevas para a luz. Então tem origem lá. Sem isso eu posso até fazer os mesmos atos, mas eu não estou obedecendo. Por causa da minha posição, eu não tenho o coração em Deus. Como eleitos de Deus, esse é um problema, né? É um problema porque fala da doutrina da eleição. E eu tive uma tentação danada para passar por cima. Vamos passar por cima, né? Porque a doutrina da eleição é complicada. Chamada eleição, as pessoas falam também predestinação, né? Não são a mesma coisa. Mas são usados como se fossem, né? Porque Deus predestina também situações, fatos, acontecimentos. Eleição, ele elege pessoas, ele escolhe pessoas. Mas estou tendo a eleição da predestinação. Nós temos que falar um pouco sobre isso. Eu não vou fazer um estudo detalhado, claro. Seria extremamente cansativo. Vou citar alguns textos só alguns. Os irmãos vão entender por que que eu estou citando, só para ver que nós cremos na eleição, cremos na predestinação, nós queremos que a Bíblia esteja ensinando isso, né? Então nós temos que falar alguma coisa, embora de uma maneira, eu creio, bastante simples, mas nós não podemos deixar de lado. Na igreja em que eu me converti, no século passado, a maioria de vocês também se converteu no século passado, né? Mas eu também. Na igreja onde eu me converti, eu perguntava o que é a doutrina da predestinação. E a resposta sempre foi: é muito complicado. Isso é muito complicado. Fiquei anos naquela igreja e saí, tudo que eu sabia da doutrina da predestinação é que é muito complicada, né? E eu não gostaria que isso acontecesse aqui. Ela é complicada, mas eu gostaria que a gente não fizesse a mesma coisa aqui. Nós temos que abordar. Qual é o problema com a predestinação? Eu creio que muitos irmãos têm dificuldade, na verdade, por um entendimento um pouco falho ou por não ir um pouquinho mais a fundo. Já logo de cara, acha que isso tem que estar errado. Porque a doutrina da predestinação, ela fala na soberania de Deus, o controle absoluto de Deus sobre a sua criação. Ah, mas então eu sou um fantoche. Então, com esse raciocínio bem raso, bem simples, já joga fora. Não pode ser verdade, porque eu sei que eu não sou um fantoche. Então, joga fora. São altas filosofias, mas é muito comum que pare aí, né? Às vezes as pessoas precisariam ir um pouquinho mais a fundo. O que acontece, eu volto a insistir nesse ponto. A Bíblia fala na soberania absoluta de Deus e fala na responsabilidade do homem. E nós não entendemos, né? A nossa mente ocidental, principalmente, gosta das coisas claras e lógicas. E se uma coisa não se encaixa na minha mente, não tem sentido para mim, não faz sentido, não é lógica, para mim não é verdade, então aquilo passa a não ser verdade. Quer dizer, a minha capacidade de entendimento é que determina se uma coisa é verdade ou não. A veracidade das coisas depende da minha compreensão. E não é bem assim. Nós temos que entender que a nossa mente é limitada. Não vou fazer aquelas comparações que faço de vez em quando aqui, mas a nossa mente diante do universo é absolutamente insignificante. Nós não entendemos as coisas criadas, mas queremos entender a mente e os propósitos do Criador. Então, ele fala duas coisas, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. E é muito cômodo eu ficar com uma das duas, porque se eu ficar com uma das duas, encaixa muito bem na minha lógica. Não, Deus determinou tudo, é um fatalismo, isso está determinado assim, e nós somos fantoches, tá bom. E tem grupos não cristãos, mas tem grupos religiosos fora do cristianismo que adotam mais ou menos essa posição de fatalismo, tá bom. Ou eu posso chegar e falar, não, nós decidimos, nós somos responsáveis, e Deus não é bem tão soberano assim. Eu deixo aquilo de lado. Uma das duas, a minha lógica aceita. O problema é aceitar as duas. E é interessante que Deus não nos chama ou não nos pede para compreendê-lo ou entendê-lo. Ele fala que nós temos que confiar nele. Confiar no que ele diz. Não precisamos entender. Eu vou explicar um pouquinho melhor. É interessante que pessoas que rejeitam essa posição, Deus é soberano absoluto, e nós somos responsáveis, a imensa maioria crê naquilo que nós chamamos de trindade. Deus é um só, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a contradição é a mesma. Eu digo a mesma na nossa mente. É claro que eu estou falando que Deus é um em essência, e são três em pessoas, mas isso não refresca muito a minha lógica, né? Existem aquelas tentativas humanas de entender isso, todas muito ruins, né? Não. Um homem, ele tem aspectos diferentes. Ele é marido, é pai e é professor. Em relação à esposa, ele é marido. Em relação ao filho, ele é pai. Em relação aos alunos, ele é professor. Não, mas não tem nada a ver com trindade, Ou outro que fala, não, é como o ovo, tem a casca, a gema e a clara. Não tem nada a ver, isso não só não explica, como prejudica. Não tem nada, essas são comparações, eu acho, infelizes. Né? Então, nós não conseguimos entender. As pessoas aceitam Trindade, mas às vezes não aceitam aqui. Mas é interessante que isso é característica muito nossa da mente ocidental. Eu já falei que os orientais, na minha opinião, são mais avançados quanto a isso. Eles acreditam que a mente seja limitada. E é interessante que na época de Jesus Cristo mesmo, lá entre os judeus, ninguém tinha a menor dúvida entre os apóstolos que só existe um único Deus. Eles morriam por causa disso. E eles não tinham a menor dúvida que Deus, o Pai, era Deus, que Jesus Cristo era Deus. E um falava com o outro. E eles não tinham a menor dúvida que o Espírito que Jesus Cristo tinha era Deus. Se eu fosse um dos apóstolos, não sou o apóstolo, mas se eu fosse, eu iria perguntar, Senhor, como é que é esse negócio? Não está batendo. E eles, com a maior naturalidade, nunca ninguém perguntou nada. E Jesus Cristo não se preocupou em explicar. E nas cartas que vêm depois, ninguém se preocupa em explicar. Mas é afirmado taxativamente, existe um só Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós não entendemos. Às vezes nós não temos condições de entender agora aquilo que eu falo. É um programa para redação de texto e eu quero fazer cálculos matemáticos. Não vai dar. Queima o computador, mas não faz isso. Não dá. A nossa mente entende algumas coisas. E é interessante que às vezes as pessoas gostariam de saber mais coisas sobre o mundo espiritual, eu sou uma delas, eu gostaria de saber mais, perguntar mais, e Deus revela o que está aqui. Na verdade, às vezes as pessoas querem saber mais verdades espirituais, mas não é bem isso que elas querem. Elas querem que as verdades espirituais se encaixem na lógica delas. E quando não se encaixa, elas rejeitam. Deus revelou aqui a soberania absoluta dele e a responsabilidade do homem. Não encaixa. Ah, então eu não aceito. Alguém já falou que falar nessa doutrina é a mesma coisa que estender um pano vermelho na frente de um touro. O pessoal vem com violência. Não pode. E eu já ouvi gente falar, esse Deus eu não aceito. E tinha um missionário aqui que falava de um professor dele, ele também não aceitava. Ele falava, meu professor falava assim, eu prefiro ir para o inferno do que acreditar nisso. Eles ficam nervosos. A nossa posição, então, qual seria? Será que Deus está dizendo isso na Bíblia ou não? Será que eu estou entendendo o que eu quero? Ou será que Deus está dizendo? Essa é a nossa preocupação. A minha preocupação não, olha, eu vou pegar textos que se encaixam naquilo que eu gostaria que fosse. Não é isso. Será que Deus está falando? Então, sinceramente, nós temos que ir nessa direção e confiar nele. É interessante que, às vezes, nós temos dificuldade, porque a nossa mente não bate na lógica, eu tenho dificuldade. É interessante que Jesus Cristo falou assim, olha, vocês têm que ser como as crianças. O Pai falou, pronto. Eu não estou entendendo, não interessa se eu não estou entendendo, o Pai falou. Confia cegamente no que o Pai falou. Quando eu era bem pequeno, há uns 20 anos atrás, umas três vezes isso, talvez, bem pequeno mesmo, bem pequeno, lá na cidade do interior, né? Uma vez fizemos uma reunião, vários sábios, eu e mais três ou quatro, bem pequenininho, para discutir um assunto importante. Uma coleguinha falou assim, o Papai Noel é o nosso pai. E nós falamos, como é que é possível um absurdo desse? Ele fala que o Papai Noel não existe. E nós tínhamos certeza que existia. O que acontece? Hoje em dia, uma criança não acreditar em Papai Noel, ou acreditar, é impossível. Naquela época, não tinha nem chegado a televisão. Não essa aqui de, como é que é, cristal líquido, plasma, todo alta definição, aquela de branco e preto. Os quadros corriam assim, tinha um botão só para tentar parar o quadro, virava para a direita, para a esquerda, ficava tudo assim, tinha um outro botão para tentar acertar. Quando acertava um pouquinho, aquele chuvisco, ah, que maravilha. Não tinha chegado isso ainda, não tinha chegado. Então não tinha esse monte de papais noéis, mamães noéis, todo mundo sabe que é brincadeira. Então o pai falava que o Papai Noel trazia, o Papai Noel que trazia. E a gente ficou na discussão, eu era bem pequeno, mas eu lembro. Mas como é que ele entra em casa? Ah, o pai deve deixar a porta aberta. Uns falam que é pela chaminé, a gente só conhecia a chaminé daqueles fornos de barro fora, mas na minha casa não tem. Como é que ele entra? E ele é rápido, ele entrega no mundo inteiro. O nosso mundo era pequeno, mas a gente conhecia, eu tenho parente lá em São Paulo, e demorava para chegar, e ele entrega aqui e entrega lá em São Paulo. Mas o pai disse que era ele. Então a gente acreditava piamente. Qual é a diferença? Nossos pais mentiram para nós. Essa é a diferença. Mas Deus não mente. A tua palavra é a verdade. Se ele disse que é, eu posso não entender, mas a minha atitude, a atitude tem que ser como aquela de quando eu era pequenininho. Eu duvidei do colega que disse que o Papai Noel era o pai. Isso eu duvidei. Nós chegamos a um consenso que aquele colega estava mentindo. Foi o consenso da nossa reunião. Então, o pai falou, pronto. Essa deve ser a nossa atitude. Tem coisas que na nossa lógica podem não fazer sentido. Agora, vamos ver, Deus falou isso ou não? Tem coisas que ele não revelou em detalhe. Tem verdades espirituais, o mundo espiritual não é este aqui. Nós temos que tomar cuidado. Então, o nosso cuidado, ao ver a doutrina da eleição, é Deus está dizendo isso ou não está? Só isso. Depois é que eu tenho que ver o resto. Então, eu vou passar muito rapidamente. Aqui fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos ou escolhidos. A palavra no original é uma, né? Eleitos ou escolhidos. São escolhidos que são dele, que são propriedade dele, e são eleitos de Deus que são escolhidos por ele. Em 1 Pedro 2,9, o que fala? Que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes ou as características, os atributos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que fala 1 Pedro 2,9. Vocês são raça eleita. Ele usa raça, nação, povo como sinônimo. Raça eleita, povo escolhido, nação santa, povo separado por Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. São eleitos dele, propriedade dele. Então, quando aqui fala, como eleitos de Deus, como escolhidos que são propriedades dele, é um aspecto. E como eleitos de Deus também, escolhidos por ele. Eu sempre, já li aqui, mas gostaria de voltar lá para Marcos 13. Ali diz quem é que escolheu. Eu vou ler Marcos. Aqui ele está falando da Jesus Cristo falando da grande tribulação. Em Marcos, eu vou ler só o 13. Eu vou ler o 19 e o 20. Marcos 13, 19 e 20, falando da grande tribulação. Jesus Cristo falou, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Por causa dos eleitos que ele escolheu. Aqui eles falam a palavra eleito e depois usam o verbo escolher. No original é a mesma palavra em duas formas, na forma verbal e forma substantiva. Ali, o que ele fala? Os eleitos que ele elegeu ou os escolhidos que ele escolheu. Então fala quem é o agente da escolha, quem escolheu. Então os eleitos de Deus são propriedades de Deus, são, eu não sei, tanto é propriedade de Deus como foram... escolhidos por ele. Eu gostaria de ler só dois versículos de João capítulo 6, que já dá uma ideia também. Eu não vou ficar entrando nos detalhes, mas vejam bem o que fala aqui em João 6. No Evangelho de João fala no 6:44, Jesus Cristo está fazendo um discurso, ele inclusive ele faz uns ensinamentos tão pesados, tão duros aí, que grande parte dos discípulos o abandona e vai embora. Em 6:44, Jesus Cristo fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem se o Pai não trouxer. Ele escolhe quem ele traz. Aí no capítulo 6, no versículo 65, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. É o Pai que deixa. Eu estou dando ênfase na eleição, na soberania, não estou falando da responsabilidade, porque ele está falando dos eleitos de Deus. Não vamos esquecer, para não achar que eu estou só puxando para um lado, é porque o termo fala de eleitos de Deus. Eu gostaria de, rapidamente, muito superficialmente, passar por alguns versículos. Já lá no verso também, no povo de Israel, vamos abrir em Isaías 43, nós vamos ler um versículo que o Juliano leu na última pregação, que estava falando dos ídolos, né? Isaías 43, eu vou ler o 20 e o 21, né? Isaías 43, 20, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ele já fala, esse povo, eu o escolhi, eu formei para mim. É isso que ele está falando, já lá no Velho Testamento. Essa mesma ideia é repetida ali em Atos, falando do povo do Antigo Testamento que Deus escolheu. Eu vou ler Atos 13, fala do que os pais foram escolhidos por Deus. Eu vou ler só o Atos, Paulo é que está fazendo o discurso, Atos 13, 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. O Deus desse povo, ele escolheu os nossos pais. Está falando lá do povo de Israel. Vamos ver, falar um pouquinho de pessoas. O que fala o Pedro no capítulo 15 de Atos? Atos 15, 7, o Pedro está falando ali. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cresce. Eu não decidi ir pregar. Há muito tempo Deus me escolheu, que ele falou, é você que vai fazer isso. Agora é interessante a gente abrir em Atos. Eu estou colocando a escolha de uma maneira ampla, de tanto do serviço quanto da eleição para estar em Jesus Cristo. Eu gostaria de abrir em Gálatas, capítulo 1, Paulo falando. Gálatas 1, quero ir bem rápido, só de passagem. Gálatas 1, eu vou ler de 14 a 16, o Paulo estava falando, e na minha nação, o povo judeu quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quer dizer, eu era superior aos da minha idade, eu já estava avançado, eu conhecia muito, eu era de destaque lá no meio do meu povo, o Paulo está falando. Porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Então, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Quando esse que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, quando ele decidiu revelar seu filho em mim, Paulo no caminho de Damasco, Deus chegou e pegou ali. Quando ele decidiu revelar, então aconteceu isso. É isso que ele está falando. quem que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça? Deus, antes de nascer. Paulo não tinha nascido. Nós já vimos lá, mas vamos dar uma lidinha bem rápida em 2 Tessalonicenses, que fala, eu vou ler, não preciso nem abrir, 2 Tessalonicenses 2,13, fala na metade do versículo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação e a fé são os meios. Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. Quando ali naquela, nós vamos depois analisar com calma aquele Romanos capítulo 8, onde fala do amor de Deus, mas tem uma pergunta ali no 8:33, fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A mesma coisa que nós estamos lendo lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, bondade, etc. Então, aqui a mesma coisa. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Se é Deus quem justifica, quem é que vai ousar acusar de alguma coisa? Deus fala, ele está limpo. Quem é que vai dizer o contrário? É isso que ele está colocando aqui. Eu gostaria de ler um versículo também lá do Apocalipse 17, 14. Tem uma porção, eu estou passando rápido. Apocalipse 17, 14, o que que fala? Está citando um episódio. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis. Aqueles que são chamados, como Paulo falou lá, aquele que me chamou pela sua graça. Ele me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. É como fala lá em Romanos 8, também, aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Chamou. O chamado eficaz. Né? É interessante nós começarmos a ver algumas coisas do que a Bíblia fala a respeito da soberania. Aí nesse capítulo 17 mesmo, eu vou começar a entrar em umas partes que às vezes chocam algumas pessoas, mas é o que está escrito ali. No capítulo 17 mesmo, eu vou ler só a segunda metade do versículo 8. Só a segunda metade. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Eu só queria chamar a atenção para essa frase, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, quando, aí fala, desde a fundação do mundo. Aqueles que são salvos são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. Aí nós vamos ver o momento da escolha de Deus. Efésios 1, eu vou ler só no versículo 4, né? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele em Jesus Cristo, acabou de falar de Jesus Cristo ali em cima, no versículo 3. Assim como nos escolheu nele ou em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Naquela época ele nos escolheu e já nos predestinou para que fôssemos adotados como filhos, para que fizéssemos parte da família dele, fala o meio, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo a sua vontade. Ele decidiu. E fala antes da fundação do mundo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para um aspecto bem rápido, eu não gosto de ficar parando muito nisso, porque pode ser cansativo, mas de uma maneira bem simples, existem irmãos que não creem assim, que Deus predestinou. Já antes da fundação do mundo, ele escolheu e falou, o destino desses é esse. Como conciliar isso com a responsabilidade humana? Porque o que, que a Bíblia fala? Nós temos que pregar o Evangelho, você se arrependa. Você tem vivido como um pecador, você se arrependa. Você tem que se arrepender disso, de ter vivido ofendendo a Deus. Até tem um autor que nós estamos estudando que fala na conversão como duas faces de uma moeda, né? O arrependimento e a fé. Arrependimento é voltar as costas para o pecado, para aquela vida anterior. E a fé é voltar-se para Jesus Cristo, confiar só naquilo que ele fez, não naquilo que eu tento fazer ou consiga fazer. Então, a Bíblia está, você se arrependa. Você se arrependa. E creia em Jesus Cristo. São ordens. Como conciliar, nós não entendemos. Mas tem esses irmãos que pensam diferente. Os irmãos vão, a maioria já ouviu, alguns talvez não ouviram falar em calvinistas e arminianos. Só de passagem. Eles viveram lá em 1500 e alguma coisa. O Armínio morreu no comecinho do século XVII, 1600 e pouco. Em geral se coloca calvinista de um lado, arminiano do outro. Não vou entrar em muitos detalhes, mas os calvinistas seriam as... expressaria essa doutrina reformada em que nós cremos na soberania de Deus, e os arminianos já seriam diferentes. Não creem como nós cremos. Nós falamos aqui em monergismo, o trabalho de um só, a salvação do começo ao fim, a obra de Deus, já eles acham que é um sinergismo, é um trabalho em conjunto. Até o Juliano chamou atenção naquele curso de história, muitos pensam que houve grandes debates entre o Calvino e o Armínio, né? Armínio era um teólogo holandês, Herman, é que Armínio é latinizado, né? O nome dele é Jacó Herman, né? Ele, na verdade, quando Armínio tinha 4 anos, o Calvino morreu. Quer dizer, o Armínio não sabia nada de teologia. Eles nunca se encontraram, não debateram nada. E tem ideias diferentes. Então, os arminianos pensam do jeito, nós pensamos de outro. E é muito comum que a coisa seja meio colocada assim. Não, a predestinação é porque Deus previu aqueles que iriam crer, então ele os predestinou para a salvação. Ele escolheu aqueles que ele previu, porque ele é onisciente, que iriam crer. É uma maneira de contornar o assunto, mas será que a Bíblia apoia essa maneira? Nós vimos que os eleitos que ele escolheu, ele é o agente. Nós vimos aqui em Efésios, né, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos adotados como os filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Está nele. O que que fala em Efésios 1:11? No qual em Jesus Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz tudo de acordo com a vontade dele. Não é que ele tenha previsto, ele predestinou de acordo com a vontade dele. Nós vamos ver mais alguns versículos. Eu vou passar rapidamente 1 ou 2 versículos para nós não irmos em muitos detalhes, mas vamos abrir em Romanos 9. Esse capítulo, eu acho que vale a pena os irmãos lerem muitas vezes e estudarem com calma Romanos 9, que fala da soberania de Deus. Nós vamos falar um pouquinho na semana que vem sobre isso. Eu gostaria só de chamar a atenção para 2 versículos, não vou entrar em detalhes, mas são 2 versículos, 1 é o 11. Começando no 10, está falando da Rebeca e dos filhos, né? Está falando aí está falando de Isaac e Jacó, né? E não somente, e não ela somente, acabou de falar de Sara, né? Mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, e fala, nosso pai fala, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Está falando do Isaac e do Jacó. E o que que fala? Diz o seguinte: eles eram gêmeos, eles não tinham nascidos, ainda não eram nascidos, não tinham feito nada, nem de bom nem de mal. E tem uma observação: por que que ele está falando isso? Por que que Deus está falando que eles não tinham nascido, não tinham feito nada de bom nem de mal? Por que que ele está falando? Ele fala, vai falar o porquê que ele está falando isso. Para que o propósito de Deus a respeito da eleição, a respeito da escolha, prevalecesse. O propósito de Deus prevalecesse. Não por obras, nada por aquilo que alguém tenha feito ou que ele tenha previsto. Mas prevalece por quem? Por aquele que chama Deus. Olha o 16. Assim, pois, não depende. Vou começando lá no versículo 15, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Está muito clara que a escolha de quem ele vai ter compaixão, de quem ele vai ter misericórdia ou não, ele deixou muito claro, não depende da vontade da pessoa, não depende de quem quer ou de quem corre. Esse corre é aquele que se esforça, é a corrida, a carreira, né? A vida, na verdade. Ele deixa claro, não depende. Depende do quê? De usar Deus a sua misericórdia. Depende só de Deus. Eu não quero entrar nos detalhes, mas nós precisamos tomar cuidado quando nos falam, não, mas é porque Deus previu. Será que é isso que a Bíblia está falando? Não tinham nascido, não tinham feito nada para que o propósito quanto à escolha ficasse naquele que chama. Não depende de quem quer nem de quem corre, depende de quê? De Deus querer usar a sua misericórdia. Nós fomos escolhidos, raça eleita. Somos povo de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real. Ali fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, vocês foram escolhidos. Por que será que Deus nos coloca uma doutrina, vamos dizer, difícil de nós aprendermos, difícil, às vezes para muitos irmãos é difícil de aceitar? Por que será que Ele coloca? Eu creio que ele coloca para nossa segurança. Quando Deus chega e escolhe um, não tem jeito dele voltar atrás. Se nós formos ver lá em João 6 mesmo, aquele capítulo que nós lemos de João 6, é interessante. Vamos ver qual é a vontade de Deus. Aqui fala, João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha no 39. A vontade de quem me enviou, quer dizer, do Pai, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Daí ele fala lá no 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai me enviar. Aquele que o Pai me deu, ele não quer que eu perca nenhum. E eu não vou perder nenhum. Ninguém pode tirar nenhum da minha mão, ele fala. Ninguém vai arrebatar nenhum que o Pai me deu. Os que o Pai me deu, eu vou ressuscitar no último dia. Essa é a segurança. Eu já tive a oportunidade de uma vez de conversar com vários irmãos que eram arminianos, né? E eles usavam uma expressão que eu não gosto muito, da perda da salvação. Existem irmãos nossos que falam na perda da salvação. Depende do pecado, perde a salvação. Precisa se arrepender, confessar, para ganhar de novo, depois perde. Eu falava para eles, escolha um outro nome. Outro nome. Por quê? Salvação, na verdade, só pela lógica, é sinônimo de você estar sempre com Deus, eternamente com Deus. Isso é salvação. Salvação é sinônimo de vida eterna. Ninguém pode perder alguma coisa que seja eterna. Ninguém pode perder uma coisa que é eterna, ou nunca teve. Porque se é eterna, não perde. Esse negócio de que o amor seja eterno enquanto dure, é poesia. O Vinícius de Moraes fez, é lindo, mas é poesia. Porque eterno dura para sempre. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dos aspectos da vida eterna é que ela não acaba. Ontem eu tinha uma coisa que não acabava, mas hoje acabou. Eu falava para eles, só escolha outra palavra. Pode continuar crendo do mesmo jeito, mas não fala em perder a salvação. Você não pode perder uma coisa eterna. Né? Não existe. A nossa segurança é que Deus escolheu, Ele escolheu. E se vai perseverar até o fim. O perseverar até o fim não é, eu vou ver se eu consigo perseverar. Não, é a marca daquilo que Deus faz. Aquele que perseverar até o fim, quer dizer, aquele que eu escolhi. Porque esse vai perseverar. O que eu escolhi não escapa da minha mão. Deus escolheu. Então, a primeira coisa, antes dele falar aqui, vamos voltar lá para Colossenses, antes dele falar o que nós temos que fazer, nós já vimos coisas do que não fazer lá atrás, e o que nós vamos fazer. Primeira coisa, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Primeira coisa é posição diante de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Por que vocês foram escolhidos por Deus e estão em Jesus Cristo, vocês devem ter esse comportamento. E não tendo esse comportamento, vocês vão estar em Jesus Cristo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas queira ou não, irmãos, ainda vou voltar a esse assunto, mas passamos muito rapidamente. Agora, eu creio que a Bíblia, ela tem muitos textos que mostram que Deus escolheu, Ele decidiu, na sua soberana vontade, sem prever nada, sem nenhuma influência fora dEle mesmo. Tudo nasceu dentro dEle mesmo. Como conciliar isso com a nossa responsabilidade? Não sei. Mas a Bíblia deixa claro que nós somos responsáveis. Como conciliar, eu não tento. Mas eu prefiro que a gente não fique, o que é isso? Isto é muito complicado. Vamos tentar encarar. Eu vou trazer mais alguns textos. Os irmãos que quiserem depois estudar mais a fundo podem ir. Nós vamos ver. Eu só gostaria de chamar a atenção para como começou esse contexto todo. Qual é a nossa motivação? Fala ali no comecinho do 3. Morremos e ressuscitamos com Cristo. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E nós vamos participar da glória de Jesus Cristo. Não fala nada do que nós fazemos aqui. Absolutamente nada. Só falou de Jesus Cristo, o tempo todo. Só falou de Jesus Cristo. Estando em Jesus Cristo, aí sim vem o comportamento. Isso é consequência. Mas não fala, olha, você vai estar lá porque você fez ou deixou de fazer. Não. Aponta só para Jesus Cristo. Então, essa é a base para o nosso comportamento. Aí sim nós não vamos ter noção, não, eu sou melhor, ou eu mereci porque eu fiz isso, eu sou melhor que o outro. Não fez nada, não merece nada. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças porque foi da tua vontade nos revelar certos ensinos, certas verdades espirituais, mesmo incompreensíveis para nós, mesmo que não as pudéssemos entender, mas essa foi a tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sem entender, nós temos a segurança de que estamos em Jesus Cristo e que estamos em comunhão contigo para sempre de uma maneira irreversível e que isso não depende de nós. Por isso nós te agradecemos. Senhor, coloca no nosso coração a humildade suficiente para, mesmo não compreendendo determinadas coisas, aceitá-las. Que tenhamos a única preocupação de ver se realmente é isso que tu estás dizendo na tua palavra. Só esta preocupação. Uma vez tendo certeza de que é isso que tu nos dizes, que possamos confiar inteiramente em ti e não na nossa limitada capacidade de compreensão. Trabalha nos nossos corações, Senhor, faz com que possamos, tendo em vista aquilo que Jesus Cristo fez por nós e em nós, que possamos estar sempre voltados para as coisas do alto. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.